Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Muito bem, e aqui no Disparada no Esporte estamos recebendo com muito prazer e com muito carinho Anderson Schene, um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil, e eu nem sabia, um showman na apresentação dos eventos do Sesc. Parabéns, seja bem-vindo, Schene, um abraço.
Um abraço, obrigado, Regiane Ritter, essa bandeira do esporte. Eu vou levantar a sua bola também, você levantou a minha, poxa, virou uma referência para todas as meninas, principalmente, né, que querem ingressar na carreira do jornalismo esportivo, uma apresentadora de mão cheia.
Obrigada.
E temos que falar de Copa do Mundo, porque eu vou falar uma coisa pra você, não é só mulher que rói a unha não, viu? Tem um monte de homem que tá com só o toco do dedinho assim da unha.
Pode ter certeza, viu? E você tá sentindo o cheiro de Hexa?
Olha, eu tô confiante, é difícil eu ficar confiante. Eu confesso que em relação ao clube que eu torço e à seleção, Eu sou muito crítico, né? Aquele cara chato, falando, tá, mas esse cara só vê o lado errado e tal. Mas dessa vez, eu não sei se isso é um bom sinal ou não, eu tô otimista porque eu acredito que o Brasil vai passar pela Bélgica e vai chegar na decisão. Eu não sei se lá na frente pode vir o Uruguai ou a França. Acho que o Brasil chega na decisão. E aí, como o futebol é momento, é o dia, que o jogador acorda inspirado, que o goleiro acorda inspirado, vai depender muito do dia. Porque, infelizmente, a gente tem uma referência de 98, que a gente já tinha uma seleção maravilhosa, e aquele dia da final contra a França não foi favorável. Mas acredito que a seleção chega na decisão sim, viu?
Olha, eu acredito que em 1998 tenha acontecido um fato isolado que acabou causando toda aquela polêmica, aquele inferno em campo, de 10 jogadores ficarem em campo olhando para a cara do Ronaldo Fenômeno para ver se ele ia ter um outro problema ou alguma coisa parecida com o que teve horas antes do jogo. E a forçação de barra do Ricardo Teixeira, que obrigou o Zagallo a tirar o Edmundo, que já estava oficialmente escalado, já tinha sido distribuída a escalação, e colocado o Ronaldo Fenômeno, todos sabem por quê, em função do fortíssimo patrocínio e do dinheiro que ia se perder. Desta vez, nós não teremos um episódio parecido, eu acho que aquele foi único em toda a história pentacampeão do mundo, e eu estou exatamente como você, confiante, sou normalmente exigentíssima e desconfiada com seleção brasileira. Eu acho que a seleção do Tite vai ao título, sim. Se chegar na final, vai ao título e deve chegar, na sua opinião. Você acha que passa tranquilo pela Bélgica? A seleção ontem, especificamente, treinou muito cobrança de pênaltis. E aí?
Olha, eu acho que não vamos passar pelo teste dos pênaltis. O Tite, nessas últimas coletivas, disse que é muito injusto, e também acho muito injusto, uma decisão por pênalti é injusta, eu acho que tem que ser escolhido uma outra forma, que não seja o Golden Goal, que também acho que é completamente errado.
Não, aquele é terrível.
Aquele é terrível, aquele é muito injusto. E o Tite, nessa coletiva, inclusive, ele foi perguntado que há 30 anos ele perdeu um título por pênaltis, que foi quando ele era jogador do Guarani e o São Paulo foi campeão brasileiro. E ele falou justamente isso, que é uma injustiça muito grande, que ele não sabe qual a fórmula pode ser inventada, mas que é injusto, é. A gente tem N exemplos em Copas do Mundo, enfim, em outras competições. Acho que não chegamos nos pênaltis, não. E eu vou falar para você, dessa minha confiança, eu não sou um analista tático, eu gosto de analisar o futebol, eu gosto de conferir, claro. Não tenho aquela obsessão por análise de desempenho, admiro quem faz isso e estuda isso, é uma área que está crescendo bastante. Mas se você olhar a Bélgica até agora, ela não pegou um adversário forte. Ela pegou quem? Eu brinco, né? Não é um desrespeito, é uma brincadeira. Ela pegou o vento, ela pegou Tunísia, ela pegou Panamá, ela pegou uma Inglaterra que não queria muita coisa, porque os dois já estavam classificados.
Verdade.
Né? Naquele momento era o último jogo da fase de grupos. Quando ela pegou um Japão, que a gente sabe, não é uma seleção assim grande, não está tão bem ranqueada, o Japão engrossou, quer dizer, o sistema defensivo da Bélgica, o ofensivo não funcionou. E o defensivo ficou completamente perdido com os gols de fora da área.
Verdade.
E aí eu coloco para você que a nossa seleção tem a melhor defesa, um gol, claro, vai pegar o melhor ataque e jogou contra o vento. Mas eu acho que essa consistência do nosso setor defensivo e a confiança que está lá na frente com o Neymar, tendo o Firmino como opção, o Coutinho, que não foi tão bem nos últimos jogos, mas é o artilheiro da seleção, o Gabriel Jesus está bastante cobrado, ele sabe disso, acho que ele vai dar a resposta. Então, se você colocar prós e contras, eu acho que o Brasil decide dentro dos 90 minutos. E eu estou tão confiante que eu acho que não vai ser tão difícil quanto foi os jogos anteriores.
Acho que
a Bélgica vai deixar o Brasil jogar, como o México foi para cima no segundo tempo, por exemplo, e o Brasil vai conseguir encaixar alguns gols ali para ter tranquilidade. Eu não sei se eu estou tão otimista assim, se você está tão otimista quanto eu, mas acho que vai ser um jogo, teoricamente, tão difícil como a gente está desenhando, não.
Eu estou bastante otimista, só fiquei levemente preocupada pelo fato do Tite ter treinado penalidades máximas, a cobrança de penalidades, muito mais do que vinha fazendo. Ou seja, pode ser que ele não esteja acreditando numa vitória sobre a Bélgica. E quando a gente não acredita, a gente joga por um empate. E aí eu tenho medo, aí o meu medo cresce. Porém, a análise que você fez eu acho que foi perfeita, fria, realista, e acho que nós passamos pela Bélgica. Em passando pela Bélgica, nós vamos pegar França ou Uruguai. O retrospecto diz que a França nunca bateu no Uruguai. O Uruguai diz que sem Cavani a coisa fica muito complicada e Cavani não vai jogar. Quem você acha que nós pegamos na próxima terça-feira? França ou Uruguai?
Olha, Regiane, eu acho que vai vir a França pela frente. Eu torço muito pelo Uruguai, que não vai ter o Cavani, como a Colômbia não teve o James Rodríguez. Problema muscular é muito difícil de você se recuperar de uma rodada para outra, como é tiro rápido na Copa do Mundo. E vai vir a França, eu tô nessa consciência. A não ser que o Oscar Tabárez, que é um senhorzinho que está mais tempo dirigindo uma seleção entre todos que começaram a Copa, e tem o elenco na mão, tem um Godin, que é um zagueiro sensacional, mas acho que vai ser difícil segurar essa escola francesa, não só o Mbappé, que é o menino que está enchendo os olhos do mundo com apenas 19 anos, mas tem outros jogadores num poderio que ainda não é igual o Gabriel Jesus. O Griezmann ainda não jogou o que pode jogar, embora já tenha feito gol. Eu acho que vai passar a França, e aí a gente vai ter que esperar ver a definição de como vai estar a França até uma eventual semifinal, e o Brasil vai ter que esquecer os traumas de 86, 98... e 2006 para chegar numa final. Aí sim, muita gente está falando que Brasil e Bélgica é uma final antecipada, mas lá na frente, já se confirmar Brasil e França, essa sim vai ser uma final antecipada.
Daqui a pouquinho pegando a estrada para onde, Xene? Deixou mesmo a grande metrópole?
Gostaria de deixar em definitivo igual você, assim, quase em definitivo, né? Semi definitivo, mas tem evento em Sorocaba, jogo do Brasil em Osasco, onde eu tive o prazer de apresentar um evento com você.
Prazer meu.
Não, e o Basílio, poxa, eu consegui reunir duas pessoas com história dentro e fora de campo, sensacionais. E aí eu vou estar, antes do jogo contra a Bélgica, lá no CF de Osasco, com o César Sampaio, que esteve naquela seleção de 1998, é um querido amigo também, um ótimo comentarista, que também entende muito dos bastidores do futebol. Vou estar com o César Sampaio, com a minha amiga Lara Mota, que trabalhou nos canais Fox Esporte, jornalista do segmento esportivo dessa nova geração, de um potencial incrível. Então vai ser um evento bem legal, gratuito ao público e aberto. E aí nós temos eventos em outras unidades também. Vamos trabalhar, nós estamos igual a seleção, viajando para um lado, para um outro, para um lado, para outro, esperando chegar dia 15 de julho com um evento e o Brasil estando lá no telão para a gente acompanhar e torcer juntos, viu, Regiane?
E as unidades do SESC sempre lotadas, como estavam em Osasco. É a guisa de despedida, vou deixar uma pergunta que não quer calar. Tite, será eleito o melhor treinador do ano pela FIFA? Neymar leva a bola de ouro finalmente?
Neymar, acredito que ainda não, a não ser que ele jogue tudo que ele não jogou até agora nessa reta final de Copa do Mundo, seja muito mais decisivo. Mas acho que ainda não chegou o momento dele. Talvez, ao invés de terceiro, fique em segundo, mas acho difícil tirar o Cristiano Ronaldo nessa temporada. E o Tite, sim, acho difícil, poxa, premiar o Zidane de novo, mesmo ele não estando no Real Madrid, mas pelo que ele fez em Champions League, eu acho que, poxa, passar o bastão para outro. E seria sensacional, não só para a escola brasileira, mas para a escola sul-americana, termos um treinador do nosso continente como o melhor do mundo, porque muito se fala da Europa, isso, aquilo, mas temos treinadores que realmente entendem a parte tática, e principalmente o lado humano, diferente do europeu, que é um pouco mais frio. Eu torço muito pelo Tite, eu adoro o Tite, acompanho o Tite desde a chegada dele no Palmeiras, lá atrás, São Caetano, duas passagens pelo Corinthians, é uma pessoa sensacional dentro e fora de campo. Como você, Regiane Ritter.
Obrigada, como você, Anderson Chene. Foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso tradicionalíssimo Disparada no Esporte, Rádio Gazeta M. Espero poder contar outras vezes com essa importante participação que é a sua. Um grande abraço, saudade, excelentes eventos com o Sesc e até a próxima.
Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes, esse potente prefixo que tem uma história maravilhosa no segmento esportivo do país. Beijo, Regiane Ritter.
Obrigada, querido, um grande beijo também.
890. Gazeta.